Show de bola. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Joelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Nessa nossa live vai também para o podcast Café Preto Sem Açúcar. Então, para vocês que estão nos escutando aí nas plataformas de podcast, hoje eu vou trocar uma ideia com Daniel Nascimento, Danielzinho. E aí, em vez de eu te apresentar, Danielzinho, eu queria que você se apresentasse aí para a galera, né? Aquele início, como é que você conheceu o atletismo, quantos anos você tem, há quanto tempo você corre, como é que foi essa sua relação, esse seu contato aí com o atletismo?
É, prazer, meu nome é Daniel Nascimento, tenho 22 anos. O meu início no esporte foi através pelo futebol. Eu jogava de volante e aí eu corria para lá, para cá, que era uma de muita movimentação, e às vezes as outras pessoas terminavam mais cansadas do que eu, e eu tava lá de pé, tranquilo. E aí o treinador pegou e falou: porque você não vai pro atletismo, eu acho que você vai se dar muito bem. Aí eu peguei, me interessei pelo assunto. No outro dia, de manhã, eu fui conhecer o pessoal do atletismo. E foi aí que, com o Evandro e a Regiane lá de Paraguaçu, eu comecei a treinar com eles. E em 3 meses, deixa eu ver, em 3 meses, quando eu tinha 13 anos, eu acabei conseguindo ir pro Sul-Americano menor. E foi no Peru, que eram os Jogos Olímpicos da Juventude. E por incrível que pareça, a minha primeira medalha nem foi num campeonato brasileiro, foi num campeonato internacional, que
Já foi um evento internacional, né?
já foi ainda mais eu estava no início ainda, estava com aquela negócio de ansiedade, o frio na barriga ainda no começo. Mas hoje é tranquilo.
Hoje tá sossegado, né? Cara, você em 2019, né, foi o melhor brasileiro na São Silvestre, né? Foi campeão da Copa Brasil Cross Country, do Troféu Brasil nos 10 mil metros. Hoje você tem uma distância preferida porque você é um atleta, né, na minha opinião, daqueles atletas versáteis, né, que conseguem se dar bem, né, seja nos 10 mil metros, nos 15 quilômetros, nos 21. Mas você tem uma distância que você fala, putz, cara, essa aqui é a minha preferida. Você ainda, né, tem aquele frio na barriga e o tesão por todas essas distâncias que você compete.
Cara, você tocou em um ponto que falar para você, mas porque acho que desde quando eu era jovem eu disputava também as provas com obstáculo. Independente da minha altura ser muito baixa para correr o obstáculo. E eu sempre tive esse tipo de curiosidade de experimentar a prova. Será que vai que eu saio muito bem nessa prova? E todas as que eu acabei entrando, como 1.500, 3 mil metros com obstáculo, os 5 mil, 10 mil e agora a meia maratona, que é recentemente, que deixa eu ver, eu corri apenas 3 vezes a meia maratona, e é muito difícil, cara, escolher a prova ali e você treinar 100%. Aí, por exemplo, você tá treinando 100% ali por um 10 km e um 5, aí você fala: nossa, eu tô muito forte para poder correr um obstáculo. Então, ainda fica essa meio que dúvida, mas esse ano eu quero, acho que, tomar umas decisões e engrenar. Por exemplo, eu vou ficar nessa e vamos treinar para essa focado, que vai dar tudo certo.
Show de bola. Cara, uma dúvida que eu tenho é como é que foi o 2020 para você, né? Assim, você fez parte da seleção brasileira que competiu, né, no Campeonato Mundial da Meia Maratona lá na Polônia, né? Você fez o seu PB, né? Eu vi no seu relato logo depois que mesmo sendo o seu PB, né, você esperava conseguir inclusive um tempo melhor do que você conseguiu. Como é que foi para você essa sua preparação no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, diferente de outros países da Europa, né, a gente passou por um momento de quarentena muito maior, né? Então os atletas para terem condições de estarem treinando era muito mais difícil que às vezes em outros países. Como é que foi para você o ano de 2020 com pandemia, tá se preparando e tá indo para lá, tá competindo, tá fazendo o seu melhor tempo, né? E mesmo você tendo consciência de, putz, cara, eu poderia, né, a minha expectativa era fazer um tempo melhor.
Ou ter melhorado uma marca, né? Mas acho que desde o início da pandemia a gente continuou treinando, trabalhando, tranquilo, focado. E a gente tava tudo na base ali do volume, criando base, aí a gente tomou a decisão de fazer aquela live que eu fiz, que foi minha de aniversário. E a gente correu uns 10 quilômetros lá.
Uns 10, exatamente.
Uns 10. Aí depois dali, depois começou a aparecer as competições, que começou a dar uma controlada na pandemia do nível mundial, aí foi praticamente o único mundial que teve do ano, que foi do atletismo. E a nossa preparação foi muito boa, a gente estava focado, imaginando no ritmo de correr lá na competição a 2,5 km, e na hora que chegou lá, tudo favorece, o fator climático, você saber se posicionar bem, porque é um campeonato mundial, ainda mais que o pessoal também não foi lá também para brincadeira, que acho que se o percurso tivesse, se fosse mais, não fosse em volta, eu acho que lá teria acontecido um recorde mundial.
Sim, sim.
Mas o fator climático, a viagem também, pesou bastante, mas lá deu para pegar bastante experiência. Eu saí no ritmo para correr uma hora, mas no meio do percurso eu acabei sentindo um pouco a...
Você saiu no ritmo para correr quanto? Deu uma falhada aqui.
Eu saí para um e um.
Um e um, ah.
Um, dois, um e três ali, mais ou menos. E aí aí no começo eu acabei sentindo o fator climático também, a questão da viagem e tudo, mas mesmo assim ainda eu passei acho que 20 quilômetros, uma hora a um, e faltou os últimos quilômetros, aí eu dei uma apertada lá e acabei conseguindo melhorar minha marca, tá dando PB. Mas foi uma excelente experiência, ainda mais foi o meu primeiro campeonato mundial adulto, e eu tirei bastante experiência dali, né, que para competir em nível mundial, ainda mais trabalhar com alto rendimento, é difícil, é o treinamento diário, e ainda até por ser jovem é bom procurar sempre evoluir, né.
Ah, sem dúvidas, né, e o time, né, do Brasil foi um timaço, né, no masculino foi você, o Gilmar Lopes e o Ederson. Né, no feminino foi a Adriana, a Nininha e a Carroça, né? Então, assim, hoje o que a gente tem de melhor aqui, né? Só já aproveitar e engatar aqui, apareceu uma pergunta aqui de você falar um pouco sobre sua alimentação. Você tem uma alimentação específica? Você já se conhece? Como é que você pensa essa sua alimentação, né, nesse processo de treinamento, pré-prova? Mandar um abraço aí para o nosso grande amigo Jorginho aí, Jorge Silva, grande treinador.
Mesmo a minha alimentação é bastante balanceada. Aqui eu passo por nutricionista e a gente, por exemplo, de manhã, o café da manhã é o básico, que é o pão, o café, aí vai para o treinamento, aí depois tem o suplemento que a gente utiliza no treinamento, e depois tem o pós-treinamento, que é uma fruta, alguma coisa para recuperação do músculo. Aí depois vem o almoço, aí o almoço tem que ter salada, e às vezes tem uma carne, ou quando é dia tipo de rodagem, alguma coisa, a gente procura se alimentar mais de carboidrato e fibras.
Ah, show de bola. É aquele básico que funciona, né? Sem nada muito mirabolante, né?
Não, é sem loucura.
Cara, e só o Leandro aqui, que é da organização lá da Meia Maratona do Descobrimento, que é em Porto Seguro, te chamando para correr lá. E o Danilo, além de te mandar um abraço, ele fez uma pergunta interessante, até hoje, qual a sua vitória mais importante ou qual prova para você marcou mais?
Vixe, essa foi difícil, mas eu acho que a mais importante foi em 2017, que foi a primeira vez que eu ganhei o Troféu Brasil, que eu tava com 18 anos, e eu acabei surpreendendo, acho que todo mundo também, por estar o recordista da prova no campeonato, e eu acabei rompendo o recorde sul-americano do 10 mil. Então, eu acho que. E essa também, mas eu vejo por outro lado também, acho que o meu retorno, que foi ali que eu dei uma destacada mesmo na São Silvestre. Eu tinha apenas 6 meses de treinamento.
É, e mandar um salve aí para Santa Inês do Maranhão. E eu só queria abrir um parênteses, porque você comentou, Danielzinho, da live que você fez no seu aniversário, né, que foi os 10 quilômetros. É importante a gente registrar, a sua ideia era fazer um sub-30, você fez 28 e 25. É, eu queria te perguntar, nos 10 quilômetros na rua, qual é o seu melhor tempo? Foi esse 28, 25 é o seu melhor tempo ou você tem um tempo abaixo desse?
Não, no momento ainda não. Mesmo na pista, eu tô com uma marca de 2017 ainda, que é 29,13. Mas aí, tipo, naquele momento que a gente estava treinando, e quando foi fazer a live, eu entrei, sabe, assim, bem tranquilo. E eu acabei saindo naquele ritmo e segurei bastante. E agora eu tô trabalhando bastante para poder impor isso daí na pista, porque o registro importante é o da pista. Porque eu acho
que. É, o que vale na prova oficial, né?
Na prova oficial. Mas ali foi mesmo a melhor marca que eu fiz, assim, de 10 km, mas foi só mais para bater o desafio que eu tinha feito proposto para fazer minha live de aniversário.
Ah, foi sensacional. Cara, o Marcel Salgado fez uma pergunta aqui que talvez até eu já saiba a resposta, mas eu vou jogar para você, né? Que era porque ele perguntou por que ele vai, mas era porque você não vai treinar na Europa para poder ter um resultado melhor. Bem, Salgado Marcel, acho que se a CBAT ou algum patrocinador bancar um camp dele uma temporada na Europa, ele vai ser o primeiro a falar que sim, né, não, Daniel?
Ah, mesmo, isso aí a gente aceita de zóio fechado, né? Só basta ter a disposição e querer.
Sem sombra de dúvidas.
É igual, por exemplo, imagina você é um fundista e sempre quer evoluir, é jovem, e acaba surgindo uma oportunidade, por exemplo, de um patrocinador, ou mesmo da federação, de tipo, ó, você vai treinar com tal fulano, nossa, eu ia agradecer o máximo possível, porque fica a experiência, imagina o tanto de coisas que eu vou colher, porque vai sofrer do mesmo jeito, mas eu garanto que vai valer muito a pena no final.
Ah, total. Você, para o Mundial de Meia Maratona na Polônia, você chegou a fazer camping na Colômbia ou não? O treinamento foi todo no Brasil?
Não, o treinamento foi tudo no Brasil. Foi em Bauru, a gente, mesmo porque uma prova longa que a gente estava trabalhando, a gente procurou treinar nos canaviais, que era um local isolado, por causa da pandemia. Estava um pouco ainda na zona vermelha, aquela que a gente não queria parar. O esporte parou totalmente aqui na cidade. Não estava trabalhando com jovens, estava trabalhando com a parte do alto rendimento. Mas mesmo assim, a gente teve que se isolar um pouco para poder trabalhar para minha maratona.
Ah, total. É, quando você venceu a meia maratona internacional de São Paulo, foi sua primeira prova de 21K ou você já tinha feito antes?
Eu tinha feito antes, eu corri em São José do Rio Preto. E a prova de São José do Rio Preto foi tão engraçado que eu fui correr essa meia maratona e eu tinha comido pizza antes da prova, num dia mesmo. Aí depois do queijo eu senti a parte do queijo, da massa, tudo que mexe com o estômago, eu acabei sentindo mais ou menos no 15, eu tava liderando a prova, e aí depois quem acabou vencendo essa prova foi o Wellington Cipó. E ainda
Sim.
acabou. Eu tava na terceira, até eu ter parado, eu tava na terceira colocação, não sabia se eu ia retornar. E aí eu acabei voltando, eu tava na terceira colocação, tinha um queniano que passou eu. Aí eu respirando meio, tava totalmente descontrolado, acabei passando o queniano e ficando em segundo. Aí minha primeira meia maratona eu corri 1h06. Não, 1h07. 1h07, acho que passou. Aí depois da minha segunda meia maratona. Aí minha segunda. Meia maratona foi na meia maratona de São Paulo, internacional. E foi tão, como que eu vou te dizer? Eu não iria correr, eu não iria correr ela naquele momento. Eu tinha acabado de vir de um campeonato de cross-country. Era uma distância totalmente diferente uma da outra. Então, eu tomei minha decisão ali, acho que no meio da semana, eu tinha conversado com o Neto, eu falei que estava sentindo muito confiante da minha maratona. E foi lá, eu acabei dando um show lá e acabei conseguindo a minha vaga para ir para o Mundial de minha maratona na Polônia.
Você correu 1:04:32?
Foi 1:04:35.
35? Não tem passo, né? Cara, e nesse aspecto, assim, a maratona internacional, a meia maratona internacional de São Paulo, é uma das meias mais difíceis aqui, né? Junto com a do Rio, até mesmo pelo start list, né? Como foi a sensação para você? Eu acho que até o Danilo tinha perguntado como é que foi a alegria de você vencer, mas a minha pergunta é: como é que foi a alegria de vencer nesse contexto que você está contando, que você não estava antes esperando participar da prova, e com atletas e concorrentes fortíssimos, inclusive de fora do Brasil, né? Como é que faz a sensação de, cara, dá para ir, dá para baixar o tempo, correr 1:04?
Acho que foi na. Eu tomei bastante cuidado no começo, porque você sabe que São Paulo, por incrível que pareça, não é plano.
É muito.
E a gente sabia que era uma prova muito difícil. E lá na hora da reunião deles, que eles estavam fazendo, conversando com o treinador sobre o percurso, e lá eles tinham mudado o percurso e falaram que deixaram o percurso mais rápido para fazer a meia maratona. E mesmo assim, foi um percurso muito pesado, porque no mesmo momento que você estava descendo, você estava subindo. E na hora que eu entrei na prova, eu estava ali junto com o pelotão e começou a se separar, e eu fui tomando umas decisões tipo assim: eu tenho que estar junto com o pelotão da frente. E eu fui acreditando passo a passo, mas eu tinha colocado como objetivo de obter o índice para ir para o Mundial na Polônia, que foi na minha maratona. E tinha mais quatro, já tinha quatro atletas que já tinham obtido o índice. Então, eu sabia que era impossível, que não era só fazer 1:05 e fazer o índice, eu tinha que ir abaixo das marcas dos outros atletas para poder ir para o Mundial de meia maratona. E na hora que eu estava ali junto com o pelotão, aí o pessoal foi ficando, ainda depois que o bicampeão da São Silvestre lá, eu que estava mais preocupado com ele, porque ele é um cara que carrancudo, aquele cara que não desiste nunca, ele já sai assim, aprende, e nem dá certo, ele só vai embora.
Quem quiser que acompanhe, né?
Já não acompanha. E aí, no meio da prova lá, eu testei os atletas, acho que do 10 para o 11, eu dei um sprint, e aí eu percebi que eles não respondiam tão rápido, aí eu acho que dali eu já tinha tomado a decisão. Eu me recolhi, eu era um atleta muito mais rápido que os outros, e eu pensei assim: dá para me ganhar no final, mas se tiver a oportunidade de sair no meio, que seja. Aí foi as tomadas de decisões, aí por isso que aconteceu. E acabei até chegando um pouco mais forte, era praticamente o planejado que eu ia fazer se caso chegue junto com todos os atletas também.
Não, e eu lembro que eu acompanhei a prova, né? Essa prova foi uma das provas que teve transmissão ao vivo. E, cara, e quando você despontou, a gente falou: putz, cara, a gente vai vencer. O Fabrício Gomes, pancada de vitória da conquista, pedindo para você mandar um abraço aí para ele. O Guerreiro também, Serginho de Brumado, Bahia. Galera aqui falando que você é ídolo, Serginho maratonista.
Opa, mandar um abraço e falar pra você. Última vez que eu fui pro norte, cara, parece que eu tenho um sangue nordestino também, porque a maioria da parte do meu pai mora no Piauí. E da última vez que eu visitei Recife, cara, eu amei lá também. Conheci a praia do Tubarão, que é uma coisa que a gente vê mais pela TV, cara, que vendo pessoalmente faz muita diferença.
Ah, total, né? Cara, eu ia perguntar como é que é a sua relação. Você é de Bauru, você tem a equipe aí em Bauru, né? Eu queria perguntar para você falar um pouco sobre a sua equipe, a relação, né? Sobre o Neto, que é o seu treinador, né? Você está desde quanto na equipe? Desde quando na equipe? Como é que é a sua relação com o treinador? que pelo que acompanho, né, eu tanto acompanho sua trajetória, como a trajetória também do Nelson Gonçalves, e vocês têm um trabalho muito bacana, né, de confiança um no outro, de parceria. Como é que é esse trabalho de vocês aí em Bauru?
Isso, a gente trabalha sempre no, na paciência, que é a, pensando no, no futuro, sem tomar, é, por exemplo, decisões assim que, tipo, que vai a curto prazo, sabe? Por, ainda mais por ser atletador. Mesmo já faz um ano e três meses que eu tô aqui na BDA. E depois, no começo, quando você conhece um lugar, até você se engrenar, conhecer, aí acabei recebendo as pessoas, me receberam super bem, acabei conhecendo o time que praticamente eu iria trabalhar, que ia me acompanhar, os núcleos, os físicos. E o Neto eu já conhecia por umas viagens internacionais que a gente já fez, que eu acho que foi na Colômbia, que foi no Mundial, no primeiro Pan-Americano de Cross, que teve aqui na América do Sul. E ali, tipo, já vai conhecendo a pessoa. E depois eu acabei retornando pro interior, depois eu voltei para Bauru e, na verdade, eu tinha ligado para ele pedindo ajuda, que eu queria retornar com o esporte e tudo. E aí ele decidiu me ajudar. Aí a gente sentou e conversou para a gente trabalhar sempre na verdade tudo. E aí tá dando certo até hoje. É tudo na base da confiança e da preparação, né, que é o importante.
E você mora em Bauru, né?
Eu moro em Bauru.
Você é uma figura famosa aí. Eu vi que você tinha postado que teve um outdoor na cidade lá, te parabenizando. Como é que é? Você foi o primeiro brasileiro, né, em 2019 na São Silvestre. Você é uma figura conhecida aí. Como é que é essa sua relação com a cidade?
Oh, até que desse do outdoor até que foi engraçado. Eu tava tendo uma semana de sete dias fora de casa, da zona de conforto. A gente tava competindo, tipo, competindo em Campinas, em São Paulo, e depois teve que ir pro Troféu Brasil. E na hora que eu retornei pra Bauru, aí ele tava passando perto lá do centro, acho que tinha o Confiança Flex, tudo, eu olhei assim, eu falei, nossa, cara.
Você não aí sabia, então? Você foi pego de surpresa?
Eu fui pego de surpresa, eu não sabia, não, cara. Aí quando eu falei assim, ô louco, cara.
Ah, deve ser louco mesmo, né?
Ainda colocaram a foto acabado de vencer o Troféu Brasil ainda no 10 mil metros. Raso, eu olhei assim, eu falei, nossa, nem acreditei, cara.
A galera foi rápida na produção, hein? Pegou uma foto atual, já mandou ver.
Ainda mais que ali é um ponto que passa muitas pessoas, ainda mais em frente do mercado, imagina.
Não, é, você é um cara famoso lá. Mandar um salve aí pra Maribondo de Alagoas, que tá acompanhando também a gente aí. Ó, o Ronei falando que você tem que correr lá em Mato Grosso, hein? Cara, o pessoal quer que você vá correr no Brasil todo, hein, Daniel?
Tem uma corrida no Mato Grosso que se chama Corrida dos Reis, cara. Uma corrida super interessante essa prova. Porque muitos atletas tiveram mesmo quando eu estava com o Frank Caldeira, pessoa que já ganhou essa prova. E foi por ser um clima muito quente, mas é muito desafiadora.
Ah, show de bola. Mandar um salve também para o Runners Itália, né? Um salve para aquele minha amiga italiana que está acompanhando a gente aí. É, o pessoal lá da região nordeste da Itália, esqueci o nome, mas já eu lembro. O pessoal de Monte Carlos também. Cara, 2021, você tem assim, qual é o seu objetivo? Tem alguma competição que para você, tipo, cara, tô focado nessa competição, ou você ainda tá treinando, né, vendo como é que vai ficar essa questão da pandemia?
Mesmo até nesse começo de ano, a gente tá, porque meio que por causa da pandemia de 2000, que deu uma encurtada ali nas competições, e agora eles colocaram o calendário tudo um pouco mais para cima, devido à Olimpíada que vai ser no meio do ano. Então, eu estou indo passo a passo. Eu estou vendo também os critérios que vão ter, porque esse ano tem o Sul-Americano, que é muito importante, e o Troféu Brasil também. E ainda mais que esse ano tem duas competições também, né? Que...
É, vamos ver se tem essa agora de junho, né?
De junho, né? Eu tô torcendo muito para acontecer, porque essa daí é a maior corrida, a maior tradição que todo brasileiro tem. Às vezes tem pessoas que saem do norte lá, às vezes lá de coisa só para vir correr as vagantes do São Silvestre.
E, bem, e a São Silvestre, assim, na minha opinião, na verdade, é uma das principais provas da América Latina, né? É uma prova que é selo bronze, né, da IAAF. É uma prova que tem uma das maiores premiações também da América Latina. Só para a galera que está tanto nos assistindo na live como está nos escutando, né, no podcast, a premiação da São Silvestre, para a gente ter uma ideia, né, a última que teve em 2019 foi R$94 mil, né, no masculino e no feminino. E a maratona que melhor paga não chega nem a R$30 mil, né? Então, só para a gente ter uma noção da discrepância e da importância que é a São Silvestre. E no ano passado a gente teve Brigitte Kosgei batendo o recorde da São Silvestre, ela que é a atual recordista maratonista, né, da maratona no feminino. E a gente teve aquela chegada, né, do Candy Bewolt, né, que hoje está, né, aí também fazendo... Né, junto com o Kiplimo, provas duríssimas, né? Então, a gente tem na São Silvestre a nata da nata correndo aqui. Então, realmente é um páreo duro, né?
É igual o choque que a gente tomou sobre a São Silvestre. Eu até larguei junto com os kenianos ali no pelotão da frente, porque ficaram dois grupos. E aí eu tava no grupo, tava mais ou menos dando... É, quando eu olhei no relógio, estava 2h40, eu vi que os caras não estavam para brincadeira. Eu sabia que eles iam acabar bater a marca. Então, deu uma segurada para poder terminar a São Silvestre, porque eu nunca tinha conhecido depois do sétimo quilômetro, que eu abandonei no 7, em 2018. Então, era a primeira vez que eu iria completar, mas depois um pouquinho que passou da onde eu havia parado, nós chegou lá na frente. Eu olhei, aí parecia que o percurso piorou ainda mais quando chegou na Brigadeiro ainda.
Pega aquela subida da Brigadeiro, né?
Sim. Nossa, naquela Brigadeiro, ainda mais com a torcida do Brasil, lá parece que eu fiz tanta força que parecia que eu tava com o coração na cabeça.
Ah, sensacional. Não, realmente a São Silvestre é uma das provas mais difíceis do mundo, né? O último brasileiro que venceu a São Silvestre foi o Marilson, né, para a galera ter conhecimento, foi em 2010, então a gente está aí com 11 anos, que a gente não tem um brasileiro num ponto mais alto, né, do pódio, mas a gente teve o Giovani dos Santos sendo 6 vezes pódio, né, então assim, o Giovani é aquele atleta que eu tenho uma admiração monstra, que o cara é raçudo, a idade vai passando e parece que o cara tá que nem vinho, continua.
É, ó, e continua pegado ainda, Bruno.
É, inclusive ele é um dos atletas que tá aí, né, nessa briga de tentar, né, o índice para as Olimpíadas. E você, Olimpíadas Paris 2024, pensa já... Você já se vê lá, sabe em qual competição você talvez tenha a pretensão de buscar índice lá? Como é que está essa sua cabeça? Porque eu acho que todo atleta pensa, né, em representar o país em uma Olimpíada.
É, até você tocou num ponto muito bom, cara, que é a Olimpíada. Todo sonho de qualquer atleta é chegar a uma Olimpíada, ou mesmo você participar, pegar experiência na primeira ou na próxima, você ir por medalha. Mas a São Silvestre sempre foi, a Olimpíada sempre foi como um ponto de foco, imaginando a longo prazo. E nessa Olimpíada que vai ter agora em Tóquio, deu um gostinho de querer acreditar para tentar obter o índice de Tóquio, mas eu acho que eu iria encurtar tudo uma coisa que eu poderia criar daqui um ano.
Então, construir um ciclo de preparação para Paris, né?
Sim, porque eu acho que eu acabei pulando algumas coisas, porque eu acho que eu fiquei parado e tem que ter aquele negócio do ciclo olímpico para você estar preparado dentro desse ciclo de 4 anos, mais ou menos. Então, eu dei meio que uma ficado pelo cuidado. Aí, quando eu decidi voltar e teve a Olimpíada, depois deu um falo que deu atrasado, deu para me dar uma acreditada, mas eu vou trabalhar mais ou menos nos 5 e nos 10, e futuramente pode ser que eu ir para a Olimpíada na maratona, pode ser nos 5, nos 10, em Paris.
Tem aí um ciclo de 4 anos de preparação, né? E aí, já levando em consideração, é evidente, esse ano já desde agora, né? Mesmo se vai ter as Olimpíadas no meio do ano, que nessas últimas semanas, né, o pessoal deve ter acompanhado nas redes sociais que tem gerado, né, polêmicas, burburinhos, se vai ter, se não vai ter. Mas eu, particularmente, acredito que vai ter, né, as Olimpíadas e que o ponto central é em quais condições elas vão ser realizadas, né? A gente tem no Brasil hoje, né, no feminino, na maratona, a gente não tem nenhum atleta ainda com índice, né? Então as meninas vão ainda buscar, né, que o tempo do índice para o feminino é 2 horas 29 e 30, e no masculino é 2 horas 11 e 30. A gente tem 2 atletas com índice olímpico, né, que é o Paulo Paula e o Daniel Chaves. Mas ainda assim, em ambas as competições, são só 80 atletas, né? Então é aquilo que você falou, não basta fazer o tempo, você precisa fazer o tempo e estar entre os 80 atletas, né? Mas torcendo para a gente ter representantes lá.
Ainda mais, eu acho que na maratona muitos atletas, eu acho que querem estar, né, dentre esses três, para representantes do Brasil. E a disputa tá bastante bacana, que acho que vai ter ainda mais o Ederson Vilela, que eu acho que, né, antes do Troféu Brasil, cara, aquilo lá para mim, o cara correu 12, 13, depois encarar
Eu
uma.
achei loucura, sabia? Eu falei, mano, o cara correu 2 horas e 13 em Valência, uma semana depois o cara tava no Troféu Brasil. Eu falei, esse aí é brabo, hein? Não
Oh,
é
mas
o.
até que, tipo assim, por um lado é loucura, mas vai que dá certo, né? Não custa tentar.
Não, e também, assim, é aquela ideia de loucura eu enquanto amador. Mas o cara sente o corpo, o cara terminou a prova, sabe que tá bem, fala tipo, cara, dá pra mim correr 5, dá pra correr 10? Vai-se embora. O Xincha lembrando aí que o Paulo Roberto, que é o Paulo Paula, tem 2 horas e 10 e 8, né? Foi o PB dele. O Paulo Paula também é um atleta aí na casa dos 40 anos, praticamente, tá voando. E tem o Ederson, como você bem falou, o Ederson é um dos atletas que migrou agora, né? Ele fez a primeira prova dele na maratona, já fez 2 horas e 13 minutos. Ele que tinha perspectiva e estava em busca do índice olímpico, mas sem sombra de dúvidas, com a primeira prova, para se conhecer, fazer 2 horas e 13, né? Acredito eu que ele volta confiante para uma próxima tentativa, né? É o Xincha bem lembrando aí, com 41 anos já, o Paulo Paula.
Cara, é bastante, mas eu acho que vai ter muitos atletas, por exemplo, os Gêmeos, que é o Gilmar Gilberto, ou o
Sim.
Cipó, ou mesmo o Giovani dos Santos. E também eu acho que o Daniel Chaves, pode ser que também eles vão tentar, eu acho que uma maratona na Europa e aguardar, porque eu acho que vai ser interessante acompanhar essa etapa que vai encerrar o. Porque a maratona encerra as vagas já no, bem antes. Acho que é junho, março, uma coisa assim. É maio. Se
É
não me engano, é maio.
maio. E as outras competições, a janela é até junho.
Isso que eu acho bacana também é a disputa assim, da pessoa estar entre os três para tentar representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Eu também está aí entre os 80 para poder estar ali também no meio da brincadeira. Mas o interessante é, imagina, o cara tá lá, vai lá e faz o índice numa maratona, aí ele não pode descansar para correr a outra, aí vem um outro brasileiro e retira o outro da maratona, entendeu? Isso, a maratona
É
não
uma
tem
disputa
como.
saudável.
O legal é isso de acompanhar a maratona, não tem como você, por exemplo, nossa, eu errei aqui, eu já vou ter que entrar na outra.
Ah, é, total. E o pessoal falando aqui. Ah, alguém tinha perguntado lá em cima como é que é quando você dá na sua preparação especial da meia maratona, sua hidratação, né? Nos treinos mais longos, só água mesmo, como é que se faz a sua hidratação durante
A
os
parte
treinos?
da parte da hidratação é muito importante. Eu bebo mais ou menos 1,5 litro de água, assim, modo dentro de casa, normal. Mas nos treinamentos tem os suplementos, que são o maltodextrina, que ajuda mais a dar mais energia, que eu utilizo. E água normal, mas eu utilizo bastante, acho que de 3 em 3 km, no 3, no 6, ou às vezes no 9, por exemplo, para fazer um longão, acho que no 12, para que o corpo acostuma, né? Ou às vezes eu tomo como se fosse parecido de uma competição, porque a posição de hidratação é de 5 em 5 km.
Ah, pode
É
crer.
tudo uma questão de adaptação, né?
É, de ir adaptando o corpo, né, ao treinamento, a qual distância você vai se hidratar. Mandar um abraço aí para meu parceiro é Patrick Goulart, lá do Sul, que é um atleta de elite também. Alguém tinha comentado aqui, e eu ia te perguntar isso também, se você ia correr a Tribuna de Santos, se você pensa em disputar, né, os 10 km da Tribuna de Santos, que é a principal prova, né, de rua, né, de 10 km que a gente tem hoje no Brasil. Você pensa em correr ela, disputar ela?
Ah, claro que sim, né? Eu disputei uma vez e, tipo, acabei abandonando no primeiro 5 km. É uma prova muito rápida. Você tem que ter uma boa preparação, porque acho que no ano que eu corri, o cara bateu o recorde da prova, que ele correu 27, 23. O cara, praticamente, ele, na prova, foi tão engraçado que ele parecia que não tava de brincadeira aquele keniano que veio correr. A gente passou mais ou menos ali 14 minutos, 14, 15, 14 e pouco. Os 5 mil, e no outro 5 mil o cara rodou abaixo de 14. E é uma prova muito rápida, porque ela é descendo, ela se começa do alto e termina na praia. E eu acho que isso seria interessante para. Vai aí a gente fazer uma competição muito forte, correr dentro da casa dos 27, voltar, ó, como antes, como o Marilson, ou o Ronaldo da Costa, que ganhou muito essa prova com marcas excepcionais. É, mas eu tenho vontade de competir.
Ah, não, é, eu acho que ela tá entre aquelas provas, né, que no país tem a importância tal qual, né, salva todas as proporções, né, como uma das principais provas no país, né. O Danilo também lembrando aí que foi o Maxwell, ia falar também isso, né, divulgando ele que em 2018 foi o campeão lá na Tribuna de Santos, né, Tribuna de Santos que sempre tinha sua competição ali no mês de maio. Né, a gente não sabe ainda como é que vai ser 2021. Algumas pessoas tinham perguntado, mas a gente não sabe ainda, né? Eu acho que a gente está num cenário que no Brasil ainda é tudo muito incerto.
É, a maioria das provas das meias maratonas, das corridas de rua, vai estar mais ou menos no segundo semestre, que estão praticamente indefinidas, sabe como praticamente vai ser a data. Tem as datas definidas, mas ninguém sabe realmente se vai ser aquela data. Ah, em questão, assim, a prova de pista, tá, colocaram tudo pro primeiro semestre. Então, o legal é que a gente tem uma coisa para focar, né? Que é a parte da pista, mas quando chegar final do ano vai ter muita competição. Eu espero que não tenha tudo uma em cima da outra. Já pensou, tipo, a meia do Rio no dia e o 10K da tribuna? Porque aí é perigoso separar os atletas. O legal é ter todo mundo reunido ali como se fosse uma final de Troféu Brasil e fazer aquela festa para acompanhar aquela competitividade. De animar a galera aí que vai no segundo e vai acompanhando tudo aí.
Com certeza. Olha quem chegou na live aí, ó, cara. Nossa grande amiga e parceira Grazi. Grazi, que no ano que Daniel foi o melhor brasileiro na São Silvestre, Grazi tá aqui dando moral pra gente, e ela que foi a melhor brasileira, né, na São Silvestre, né?
Graças.
Corre muito, né, Daniel? Ela também.
E magro, né? Rápido.
Não, Grazi é brabíssima. Abração, Grazi. É, alguém tinha perguntado aqui como é que estava seu planejamento. Você até falou um pouco, né? Que eu acho que é isso que o Daniel falou, né? Esse ano é muito mais, né, de treinos, né? Nesse primeiro semestre, segundo semestre, eu concordo com você. É, existe uma tendência de, no segundo semestre, a gente ter todas as provas junto uma das outras. Né? O exemplo da Maratona de Boston, que vai ser no dia 11 de outubro, e a Maratona de Chicago vai ser no dia 10 de outubro. Né? Ou seja, atletas que muitas vezes competiam em Boston porque era em abril e competiam em Chicago porque era em outubro, agora vai ter que escolher uma ou outra, né?
É, agora é aquela complicada, é a famosa tomada de decisão, porque não, imagina correr as duas.
Não dá não, só os amador doido que consegue correr duas maratonas uma seguida da outra, aí vai-se embora. Agora pra elite.
Igual, imagina, tipo, a gente toma um atleta de meio fundo e fundo. É, sempre já faz uma projeção de futura de chegar à maratona, né? E já pensou que quando você vai, se aposenta, você queira passar além? Eu também vejo assim também em vídeo bastante de pessoas que fazem aqueles triatlo, aquelas corridas longas, 70, 100 quilômetros.
Sim, ultramaratonas, é.
Ou até sabia que eu, sabe, tipo, tive curiosidade assim de ver recordes, essas coisas. Eu vi um recorde do 100 quilômetros, de um keniano. Ele correu 6 horas, cara. A 100 quilômetros. Foi mais mesmo. Ou menos. Deu média mais ou menos 3,30 por quilômetro. Imagina você correr essa distância.
Não é. A gente teve um americano, o Jim, que ele tentou quebrar o recorde mundial, né, dos 100 quilômetros, que é 6 horas, 9 minutos e 12 segundos, eu acho. E aí ele pegou e fez em 6 horas, 9 minutos e 25 segundos, né? Então o cara ficou a 11 segundos, né, do recorde mundial dos 100 quilômetros. Então, certamente ele vai vir para tentar bater de novo, mas isso que você falou, né? Cara, eu não consigo imaginar como é que os caras conseguem ficar 100 quilômetros batendo ali o reloginho na casa das 3 horas e 3,40 por quilômetro, entendeu? Um pace de 3,40 a 100 quilômetros, isso é louco, os caras são uma máquina. Eu não consigo imaginar, não.
Até, tipo assim, na questão de prova, assim, pros atletas, quando a gente vê o outro atleta correndo muito, a gente, eu acho que analisa bastante a parte da preparação. Eu acho que a preparação dele foi mais importante que a competição. Pode ser que ele tenha trabalhado tudo abaixo de. Porque a pessoa que trabalha com alto rendimento mexe muito com o sistema nervoso. Então, cara, para você bater um recorde, coisa, a preparação é muito dura, porque você tem que se preparar para tudo, quebra de ritmo para você, a concentração também. Imagina o foco desse cara conseguir manter por durante 6 horas.
É, cara, a mente, o psicológico tem que estar absurdo. Você já conversou com o Neto, com o seu treinador, tipo, em qual ano daria para fazer essa transição para a maratona? Porque alguém perguntou aqui se daqui a 2 anos você pensa em fazer correr a maratona. Você já pensou nisso ou você está ainda aproveitando aí essas corridas de 5, 10 e mais para frente vai pensar nisso?
Eu, tipo assim, com os exames que eu fiz, eu acabei deu para ver da parte do meu CO2 Max lá que pode ser que eu seja muito bom na maratona, mas eu tenho muito que consertar ainda a parte que é a baixa, para chegar na parte da velocidade, que é melhorar os 5 e 10, e também a minha maratona, para que. Acho que daqui uns 3, 4 anos ou 5 anos mesmo, eu quero fazer uma ótima estreia, né, na maratona. Então,
Massa, massa.
eu tô focando mais nessa parte, mas a vontade grande de correr uma maratona é para saber, a curiosidade é grande.
Ah, pode crer. Cara, o Danilo fez uma pergunta aqui interessante. No futebol, você foi jogador, foi volante. No futebol tem muito de quando você vai jogar contra um adversário, você assiste jogo daquele adversário, ver como é que ele joga e tal. No atletismo, vocês têm ali o start list, vocês sabem que vão correr contra, né, determinados atletas. Vocês pegam, assistem corridas desses atletas, né? Vocês focam ou pensam pura e simplesmente, cara, não vou pensar no adversário, vou focar em mim, vou focar no meu treinamento, ou vocês pensam também em qual estratégia o adversário pode utilizar, assistir vídeos, coisas do tipo?
Igual, eu gosto bastante tipo de analisar vídeos, saber como que tá o momento também dos atletas. Mas eu foco bastante na minha preparação, na como que eu estou para aquela competição. E dependendo de como que vai ser a prova, se é aquela prova que, por exemplo, vai ser para obter marca, que é de qualquer maneira você vai ter que sair para correr, pode ser que você quebre, perda, de qualquer jeito, é uma coisa que você tem que correr o risco. E tem a outra que é você estar no campeonato, que é mais importante. Você tem que saber se o cara tá rápido, porque pode ter que tomar cuidado também com as saídas. Antes tem gente, por exemplo, os outros atletas sabem que você é rápido, ele procura sair para você se desgastar mais, para que você não deixe o final. Ele sabe que deixar o final é complicado. Então é tudo uma questão de balança. Não dá para saber 100%, você acaba sabendo ali no momento mesmo de competição.
O Mo Farah fazia muito isso, né? Esperava sempre o final e quando chegava no finalzinho da prova, deixava todo mundo comendo poeira, em especial nos 5 e nos 10 mil metros, né?
Sim, ele tem uma corrida econômica muito boa, ainda além por ser um atleta muito rápido, né? Mesmo que eu observei o progresso dele, ele no início ele foi 800 metros, tinha 1,48, e aí eu acho que naquele momento ele decidiu ir para as provas mais longas, e ele acabou criando esse estilo, ele acabou criando o seu próprio estilo de corrida, que é uma corrida econômica, e quando chega nos últimos quilômetros, ele acaba correndo 56, 57 por volta.
Não é
Então,
coisa absurda, né?
é engraçado que cada um tem um estilo de corrida. Por exemplo, o Bekele, ele costuma sempre sair nos últimos cinco. Ele tem uma mudança de ritmo tão grande que você não percebe praticamente cada metro, cada quilômetro, ele vai mudando o ritmo o segundo. Aí quanto menos espera, já tá ali mais ou menos uns 100, 100, ele já abriu de você. Então, e ela tem mecânicas muito boas, cara.
Ah, com
Igual, por exemplo,
certeza.
igual o Haile. O Haile, a forma dele, que ele corria de um velocista, tipo, o joelho sempre alto. E quando naquele final lá, que é muito engraçado, que eu vi que o cara deu um tapa na nuca dele, não podia ver isso.
Aquele vídeo é sensacional.
Se não fosse aquele tapa lá, o cara não tinha conseguido bater o Mundial Juvenil.
Não ia não, não ia não. Cara, alguém tinha perguntado lá em cima, e o MM Diniz aqui, ele fez um comentário que eu também ia falar sobre isso, que é sobre sua dedicação exclusiva ao atletismo, né? E aí o Daniel colocou que uma entrevista você tinha mencionado que após dar um tempo da corrida e ter voltado a trabalhar, uma pessoa pegou e falou para você, cara, para você voltar a correr e tal, e se isso te motivou, né? Então alguém tinha perguntado se hoje você está exclusivamente se dedicando à corrida e como é que foi essa sua relação, né? De deixar outros trabalhos e ter condições financeiras de, não, cara, vou só treinar, vou só competir, vou representar o Brasil. Como é que foi isso?
Ah, o legal é que eu fui parar no. Eu fui trabalhar na roça, e às vezes no meu momento lá de turno, da hora do almoço, às vezes eu ficava sentado lá no chão e eu ficava olhando assim um pouco, dava uma refletida. E eu ficava imaginando, nossa, até ontem eu estava entre os melhores ali do Brasil, tudo, e hoje eu não acho que eu vim parar. E quando eu tinha surgido essa oportunidade, eu abracei eu abracei e aproveitei o máximo possível. E aí, a maior complicação foi de como que eu iria retornar. Me dedicar 100% só pro atletismo. Fazer isso daí como se fosse a minha profissão, sabe? Mas no começo foi muito difícil, porque até você voltar a correr, tudo, tinha momentos que eu queria desistir, voltar de novo, ainda mais por dois ainda. Ainda ficava aquela coisa, será que não é perda de tempo? Às vezes vinha, tipo, vai trabalhar que é melhor para você, tipo essas coisas.
Tem a galera que joga desse lado, né?
Mas aí, depois, parece que quando você para, você vê ali umas coisinhas pequenas onde que você errou, que é a famosa tomada de decisão. Então, quando eu retornei, eu já vi onde que eu errei e corrigi, né? E eu tô colhendo frutos, então
Tá trilhando um ótimo caminho.
no último caminho.
Cara, fazer duas perguntas aqui rápido e depois deixar uns minutinhos finais para você aí, ó. O Douglas perguntou qual sua rodagem semanal, né? Você tem uma quilometragem que você roda semanalmente ou varia de preparação para a competição que você vai participar?
Depende. Se for num plano de base, sempre o volume é muito alto. E quando está mais próximo de competição, é mais semana baixa e intensa. Então, dependendo também das provas, se é a prova de 5, se é a prova de 10, se é a prova de 1.500 metros. Porque quanto mais baixa for,
A
são mais baixa
rodagem, né?
do que, por exemplo, se você treinar por uma meia maratona em 10 km, você tem que trabalhar uma intensidade muito alta.
Ah, com certeza.
Mas dá mais ou menos uns 142, 145 por semana.
Pô, é uma quilometragem boa, hein? Cara, vamos chegando, Danielzinho. Aqui, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui para você responder rapidão pro pessoal. O Zezinho perguntou aqui sobre a prova dos 5 km no Troféu Brasil, que você liderava com folga e aí você não conseguiu sustentar, né? O Altobelli, ele foi o campeão dos 5 mil metros. Como é que foi essa prova que você ficou com a prata no Troféu Brasil nos 5 mil metros?
Eu fiquei com o bronze.
Foi o
Que
bronze?
eu.
Ah, bronze.
Foi o bronze. Na décima ou na volta, acho que foi duas voltas que eu liderei a prova. Mas no começo, eu me posicionei. E tinha muito, acho que 10 atletas na minha frente. Eu me posicionei ali atrás e fiquei naquele estilo meio que mofará ali, mantendo a calma, esperando o final da prova. E daí começou a quebra de ritmo. Aí tava o Márcio Leão, tava o Altobelli, tava o Gilmar. Eu não poderia deixar esses atletas abrir, porque eu sabia que ali que ia começar a disputa da medalha. E eu fui indo de pouquinho em pouquinho, quanto menos espero, eu apareci lá na frente. Mas eu me desgastei um pouco no meio da prova ali, quando teve a passagem do 3 e dos 2 km, entre o 2 e o 3. E ali, naquela hora que eu pulei pra frente. Como que eu vou te dizer? Eu pulei na tática e na sacanagem mesmo de frear, segurar a prova para deixar pro final, porque se ele deixa pro final, eu sou muito mais rápido do que ele na última volta. Porque, como que eu vou te dizer? Acho que desde quando eu acompanho um pouco do atletismo, eu sempre fui fã também do Mofará, esses finais.
O estilo dele, né, de correr.
Aí eu acabei trabalhando bastante nessa parte, acabou tendo, sabe, a velocidade que eu tenho, mas aí eu sempre quando toca aquele sino, eu tiver acho que junto com alguém, eu sempre guardo um lema que minha primeira treinadora falava pra mim, morre, mas não entregue,
Vai que vai, né?
então
Show de bola. Cara, a gente vai chegando aqui, pessoal. Oi, não,
E
diga lá.
lá eu consegui o PB ainda, foi a minha melhor marca. O legal é que eu tô correndo atrás de melhorar as marcas, porque faz. Eu tô com umas marcas muito antigas. Pô, bacana. Então, foi quando eu tinha 17, 16, ali, 15. Então, é. Às vezes, a pessoa, o pessoal vê ali eu entrando no 3 mil com obstáculo, posso ter certeza que eu tô tentando melhorar a marca ou eu tô tentando.
Tá voltando pro jogo, né?
É lógico.
Cara, a gente tá chegando aqui, galera, ao finalzinho de nossa live. Queria deixar, Daniel, esses últimos minutinhos para você deixar uma mensagem aí pra galera, falar um pouco dos patrocinadores, empresas que te apoiam, do seu treinador, do que você quiser, cara. O momento é seu aí e de antemão já te agradeço e deixar essas palavras finais aí pra você.
Ah, mesmo, hoje eu sou uma pessoa bastante grata também por estar fazendo o que eu gosto bastante e também por todas as pessoas que estão acompanhando a gente na live, que a gente está trocando uma ideia que é do esporte, que a gente, do dia a dia, de como que trabalhar com alto rendimento é uma tarefa muito fácil. E eu quero deixar sobre a de persistência, para a pessoa persistir no sonho independente do momento que esteja passando. E porque tudo tem uma solução. E até ontem, às vezes quando eu tô treinando, assim, eu termino, às vezes eu vejo aquele sol quente, eu ficava pensando da onde que eu vim até da onde que eu estou. Então eu sempre olho para trás e vejo onde que eu... Nossa, até esse sentido, eu tava trabalhando na roça, olha que interessante onde que eu tô, como que o mundo dá muita força muito rápido para quem acredita no potencial e a persistência, que é o principal de tudo.
Ah, show de bola, galera.
Eu quero deixar um abraço pro pessoal aí do norte, do pessoal dos estados. Eu sempre tenho vontade de participar também das corridas aí. Vocês sempre mandam bastante convite no Instagram, no Facebook também. E eu quero agradecer mesmo, a gente estamos fazendo planejamento, vai que um dia eu esteja assim livre, tudo, eu quero muito competir aí no norte, ainda conhecer muitas pessoas ainda, porque conheço muito ali do Rio Grande do Sul, sempre tem a competição em São Paulo. E o legal é ter bastante amizade no esporte, porque aí diferencia muitas coisas, é de amizade e a competitividade.
Ah, com certeza, cara, vai ser um prazer imenso você estar correndo pelas bandas de cá, hein? Tiver qualquer competição, eu vou ver com a organização de mandar o convite. Se tiver livre, vê se o homem vem pra cá.
Pode chamar, mandar sinal de fumaça. Não tá vendo nada aqui.
Show de bola, cara, muitíssimo obrigado, valeu mesmo, foi sensacional, hein? Galera, boa noite, valeu, é nóis, hein?
Valeu, pessoal, tchau, tchau.
Tchau, tchau, boa noite.